Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, esporte, esporte. Mundo da Esporte, esporte, esporte. Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4 para você aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, nessa quarta-feira, 17 de maio de 2017. Qual é, rapaziada? Calma, é isso que o torcedor do Flamengo vai gritar hoje para a galera na Argentina contra o San Lorenzo del Magro. Hoje tem bola rolando, tem Libertadores América, jogo importante para o Flamengo. A galera gritando, qual é, rapaziada? É o Mengão na parada. É o Flamengo contra o São Lourenço. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Apresentação é minha, desse No Mundo da Bola, com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Com o panorama do trânsito de Glaucio Araújo, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio e também do Joca Sanz, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do No Mundo da Bola de Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes de Otávio Prev de Magrão. Vem aí as manchetes.
Oh, é, rapaziada!
É isso aí, galera!
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola. Carlos Baches.
Flamengo quer esquecer fantasmas de 2001 e garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores América. Técnico Zé Ricardo mantém o mistério e não revela time que entra em campo logo mais. Sem o Brunella e o Wellington Silva, Fluminense quer desbancar Grêmio fora de casa pela Copa do Brasil. Pierre e Marcos Júnior devem entrar no time titular logo mais em Porto Alegre. Vasco apresenta zagueiro Paulão e novo reforço já pode entrar em campo no domingo contra o Bahia. E técnico Jair Ventura crava, o futuro de Sassá depende apenas dele. Bruna, Takanashi e Guilherme Teodoro do tênis de mesa já estão convocados para os Jogos Olímpicos da Juventude. Estádio de Remo da Lagoa agora é centro de treinamento de alta performance. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e sete minutos, 5 e 7, você curtindo o programa No Mundo da Bola com a gente aqui, ó, na mesa de áudio, o nosso Sebastião Luiz Xavier, que vai receber também as mensagens de texto e de áudio que você mandar aí, tá? Pro nosso WhatsApp, 21, é o código do Rio, 997849503. Ligue pra Rádio Nacional e participe, anotando nossos telefones, 21176918 ou 6919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil, também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br 5 e 7.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Hoje é uma satisfação realmente, como diz dizia aquela propaganda da Sears. Você lembra da Sears de Botafogo?
Eu não me lembro.
A satisfação
garantida e seu dinheiro de volta.
Isso mesmo, o seu dinheiro de bola, né? Não era propaganda da CIA? Agora não tem mais, agora tem um shopping Botafogo ali.
Praia Botafogo.
É uma satisfação.
Mas não fica pro negócio de Botafogo pré-shopping, porque não. Ele vai fazer gracinha, dizendo que no pré-shopping tá tudo bem.
Olha a brincadeira, que tá todo mundo.
No pré-shopping não, em Botafogo.
Eu tô aqui do lado dela com o calor humano de Glaucio Araújo.
Não é porque eu tô aqui do lado de vocês que eu vou...
aliviar.
Não vou falar sério.
Não vai aliviar, né?
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde.
Boa tarde, cabeça. Boa tarde, Indinho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Borges, Avenida Nossa Senhora de Copacabana tem uma faixa ocupada na altura da rua Raimundo Correia para serviço da Light. O trânsito é lento no local. A Avenida Brasil, ali na altura da Penha, tinha acontecido um acidente entre uma carreta e um carro no sentido Zona Oeste, na Penha, né? E os bombeiros estavam no local, mas a via já foi liberada após esse acidente entre essa carreta e esse carro. Na ponte Rio-Niterói, sentido Rio, tem retenção na reta do cais, tempo de travessia de 14 minutos. Não vou descobrir aí como é que está o trânsito, né, no sentido Niterói. Linha amarela.
É porque o outro reclamou que ontem você não colocou que, olha, que o trânsito em Niterói para o seu Brandão, que está de folga hoje, mas está na escuta. Não, estava de folga ontem.
Ontem que, por acaso, você também estava de
folga. Mas ela deu o trânsito, fez tudo errado.
Vamos lá.
Quem fez tudo errado?
Não, segue em frente, segue em frente.
Olha, linha amarela, sentido Fundão, o trânsito tá bom. Sentido Barro, o trânsito é lento. Do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em bom sucesso. Linha vermelha, sentido Baixada, tem trânsito lento entre a Maré e o Fundão, sentido Centro, com retenções no Caju. É, Borges, hoje a mínima bateu 14,7 no Alto da Boa Vista.
Você disse ontem no programa
que ia chegar a 15, né? Pois é, chegou a 14,7, 3:15 da manhã. Nas próximas horas, previsão de céu nublado, sem chuva significativa, mínima prevista de 15 graus. Certo, Carlos Borges?
Só dá uma conferida porque o tempo mudou completamente, já está bem fechado hoje.
Céu nublado.
Não, bastante fechado, 4 horas da tarde, está aparecendo já, começando a escurecer mais cedo que o normal,
né? Já são 5 e 6.
Não, hoje, mas quando eu vim para cá, 4 horas da tarde, já está começando a ficar mais escurinho um pouquinho. Se você for na rua agora, deve estar um pouquinho mais escuro.
Tá certo, vou conferir aqui, senhor.
Tá bom?
Sim, senhor.
5 e 10. É, hoje tem Mengão, galera. Hoje tem Flamengo. Hoje tem rapaziada? O Mengão na parada.
Oi, rapaziada.
Ih, que mala voltou. Meu Deus. Me acompanhou até no jogo do Botafogo. Aí, rapaziada, é bom. O Grêmio 2-0. Esse mala, compadre.
5 e 11, Flamengo enfrentando São Lourenço Del Magro, bala rolando 21:45 na Argentina, é o grupo 4 da Liberta, e você confere comigo ao lado do Valdir Luiz e dele que vem aí com a notícia do Flamengo, ele que é maneiro.
Rafael Monteiro.
Boa tarde você, Rafa.
Muito boa tarde, Borges, Valdir, Glaucio Araújo, Cabeça, os ouvintes ligados num programa No Mundo da Bola. Tudo tranquilo, Borges?
Tudo tranquilo. Agora não vai mandar abraço pro cara da rapaziada, não?
Não, manda não.
Vou mandar um abraço também, ele é chato pra caramba, mas...
Obrigado, Rafael!
Corre, rapaziada!
Ai, seu saco.
Olha aí, só falar nele. Também quero mandar um abraço especial pro meu amigo Valdir, que gosta muito de animal, principalmente pássaros. Quero mandar um abraço pra ele, que tá aí ao seu lado, Carlos.
É pássaros?
É, pássaros também, que ele gosta de um pássaro específico. Depois você pergunta a ele, Carlos Borges, qual é?
Não é pato aí, não, né?
Não. É pássaro. Depois pergunta a ele o pássaro que é.
Você tá agora muito saidinho, moleque.
Senti que tem lambança.
Tem lambança. Sai da linha que o trem pode pegar.
Sai da linha, vai ter que atuar aí.
Vamos lá, Rafa.
Ô, boys, eu moro no 350. Hoje ele vai morar no 340. Mas vamos começar
vamos lá.
O Flamengo que enfrenta daqui a pouquinho o time do São Lourenço da Argentina. Vai jogar fora de casa no Novo Gasômetro. O Flamengo precisa de um empate, né, Borges? Não é nenhum resultado tão difícil, mas o empate classificaria o Flamengo para a próxima fase da competição. Lembrando que o primeiro jogo no Brasil foi 4-0 para o São Lourenço da Argentina, para o Flamengo. O Flamengo venceu na estreia da Libertadores por 4-0. E agora o Flamengo precisa de um empate. Falando agora sobre o time do Flamengo. O Flamengo que vai vir praticamente com o time já montado. O técnico Zé Ricardo fez apenas mistério em relação ao Rômulo. Rômulo, jogador de meio campo do Flamengo, está fora da equipe há mais ou menos uns 3 jogos da equipe do Flamengo. Ele que sentiu dores no joelho, vem se recuperando, ele sofreu uma entorse no joelho e hoje é dúvida para a partida de daqui a pouquinho contra o São Lourenço da Argentina pela 6ª rodada da Libertadores. E o Flamengo também, outro resultado, voltando a falar um pouco sobre o resultado, o Flamengo também pode perder. Basta o Atlético Paranaense não vencer a sua partida fora de casa contra a Universidade Católica no estádio São Carlos de Apoquindo, fora de casa. O Flamengo perdendo e o Atlético Paranaense não vencendo a Universidade Católica, o Flamengo também se classifica. Voltando a falar sobre o time do Flamengo, a equipe titular, com a ausência do Rômulo, com a possível ausência do Rômulo, a gente já teria um time praticamente pronto. O Flamengo jogaria com Rômulo, na verdade, a gente teria um time praticamente pronto, o técnico Zé Ricardo voltando àquela trinca de volante, que seria o Márcio Araújo, o William Arão e também o jogador Rômulo, que voltaria de lesão de entorse no joelho. Dessa forma, ele montaria um time mais conservador no meio campo, soltando mais os laterais. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre essa dúvida em relação ao time titular é o técnico Zé Ricardo. Vamos escutá-lo.
É, isso é uma decisão ainda que a gente vai ter, né? Temos a possibilidade de começar com ele, mas não 100% ainda definido. Esperamos que com o Rômulo a gente ganhe um pouquinho de poder no meio de campo, né? De preenchimento. Ele é um atleta que preenche muito bem o campo, no espaço ali onde joga, além de ajudar muito na bola aérea ofensiva e defensiva. E a gente sabe que em algum determinado momento a equipe do São Lourenço pode até utilizar essa bola aérea.
É, esse é o técnico Zé Ricardo falando no microfone da Rádio Nacional. Carlos Borges, também o Flamengo não vai poder contar com o lateral direito Pará. Tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Universidade Católica no Maracanã. E dessa forma o Flamengo entra com Rodinei. Rodinei é o seu substituto imediato e ele vai atuar na partida de hoje na lateral direita. A outra também, em relação a outra novidade na Copa Libertadores da América para essa partida, é o atacante Berrio. Ele cumpriu suspensão nas últimas três partidas e nessa última partida da fase de grupos vai poder atuar e provavelmente deve ser o titular. Agora, o provável time do Flamengo, Carlos Borges, deve ser o seguinte: isso, essa primeira formação seria com o Rômulo jogando, com o Rômulo estando com condições de atuar nessa partida de hoje contra o São Lourenço. O Flamengo entraria jogando com Muralha no gol, na direita Rodinei, a dupla de zaga Hever e Vaz, na esquerda Trauco, no meio campo Márcio Araújo, Arão e Rômulo, no ataque Berrio, Everton e Guerreiro. Caso o Rômulo não possa jogar na partida de hoje, ele vai mudar um pouquinho a forma de atuar. O Trauco vai ser adiantado e o René vai para a lateral esquerda, como ele já fez em várias partidas. E o Flamengo ficaria com a seguinte formação: Muralha no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Vaz, na esquerda René, no meio campo Márcio Araújo, Arão e Trauco, no ataque Berrio, Everton e Guerreiro. Borges.
É, o Valdir vai participar com a gente aqui. Bota a vinheta do nosso Valdir aí, funciona aí.
Isso. Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Boa tarde, Borges. Vai, doutor, vai com tudo. Vai. Olha, Borges, boa tarde a você, boa que tarde. Está ligado no Mundo da Bola, os companheiros.
Nós estamos começando até em off aqui a questão de que o Rômulo, como lembrou o Rafael, tem três jogos sem participar, problema de contusão. E o Trauco seria a solução para jogar defensivamente, né?
Ô, Borges, eu vou falar uma coisa aqui. Tem jogadores que sentem a falta de ritmo de jogo, outros não. Tem jogador que se machuca, quando volta, é um desastre. Tem outros que voltam, parece que nem ficou fora. Então, eu não começaria com essa, sabe, eu não gosto do Trauco no meio. Ele fez partidas muito ruins, até no último jogo que nós fizemos, foi contra o Atlético Mineiro. Eu até falei para você, em off, falei no ar. Pô, o Trauco muito mal, mereceu ser substituído. E o René só jogou um jogo bom até agora. Fez um grande jogo
final na final do Campeonato Carioca
contra o Fluminense. Mas nada, você mexe muito. Eu acho que são mexidas que você pode fazer no decorrer do jogo.
Mas, sim, mas se você tem que jogar com um time defensivo, por causa do empate é importante, qual é a solução?
Rômulo.
Não, se o Rômulo, mas você colocaria o Rômulo de qualquer maneira, sabendo que você vai ter uma substituição a ser confirmada no segundo tempo.
Você começa com o Márcio Araújo, Rômulo de um lado, Arão do outro, o Everton, Berrio e Guerreiro. Tá bom, faz o simples. Aí depois você pode até botar o Cuejá, que é um jogador experiente, se o Rômulo sentir. Você mantém a estrutura, você pode mudar o nome, mas mantém a estrutura tática do time. Eu, se eu fosse treinador, eu faria isso. Mas o Zé Ricardo, às vezes, de vez em quando, ele inventa, né? Mas ele é bom treinador. E outra coisa, o Flamengo tem um elenco que só pode diversificar, ó. Então, porque se você analisar bem, o Flamengo tem bons jogadores no meio campo, não precisa tirar o Trauco dali pra jogar no meio. E o Trauco na seleção peruana vai jogando na lateral esquerda, quem joga no meio é o Yotun.
Então... 5-18, sim, o meu querido Rafa.
E falando sobre o adversário de daqui a pouquinho do Flamengo, que vai atuar no estádio Evo Gasômetro, com capacidade de 40 mil pessoas, estádio deve estar lotado daqui a pouquinho, 9h45 da noite. Lembrando que o Flamengo venceu na estreia da competição da Libertadores pelo placar de 4-0, mas o time mudou bastante, Carlos Borges, o time do São Lourenço subiu nesse momento na temporada, vem conquistando resultados importantes. Por exemplo, os três primeiros jogos do São Lourenço, o São Lourenço conseguiu apenas um ponto, não conseguiu sequer uma vitória. Depois, o São Lourenço da Argentina conseguiu realmente crescer na competição e agora chega dependendo apenas de si. E pouco mudou em relação ao time titular. No entanto, mais ou menos, mais mesmo, a maior modificação, vamos dizer assim, foi no gol. Entrou o Torrico, colocou o Navarro e barrou o Torrico. Navarro vai jogar na partida de hoje, diferente da partida contra o Flamengo, e Torrico foi barrado pelo técnico Diego Aguirre, técnico que conseguiu vencer apenas na quarta rodada da Taça Libertadores da América, 2-1 contra a Universidade Católica. Depois conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense, uma vitória maiúscula pelo placar de 3-0, e agora depende apenas de si para a classificação. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre a primeira partida e também sobre o seu adversário é o técnico, primeira partida da Copa Libertadores da América contra o próprio São Lourenço e também o momento do time do São Lourenço da Argentina, é o técnico Zé Ricardo. Vamos escutá-lo.
É fundamental para a gente, sem dúvida alguma, do primeiro semestre, aquilo que tem mais peso, a gente precisa fazer um bom jogo, pelo menos um empate para garantir o primeiro lugar, que é o grande objetivo nosso. E para a gente ter um sucesso aqui amanhã, a gente vai ter que ser uma equipe muito competitiva e principalmente muito concentrada, porque vamos pegar um adversário extremamente difícil, que vem em crescimento na temporada. Ressurgiu dentro do grupo, né? Mas nunca deixou de mostrar sua força. Então, esperamos um jogo extremamente difícil, mas com o Flamengo pronto para fazer uma partida de alto nível também.
Lembrando, Carlos Borges, que quando o Flamengo enfrentou o São Lourenço da Argentina, era o primeiro jogo do time na temporada. Havia também uma greve no futebol da Argentina e de lá para cá muita coisa mudou. Para você ter a noção, foram 14 partidas disputadas pelo São Lourenço da Argentina, desde aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, foram 14 partidas disputadas, 8 vitórias do time argentino, né, do time do São Lourenço da Argentina, 1 empate e 5 derrotas. A última vitória do São Lourenço foi contra o Huracán da própria Argentina, no futebol argentino, no campeonato nacional. O time do São Lourenço da Argentina venceu pelo placar de 1-0. E dentro de casa, Carlos Borges, foram 7 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Borges.
A questão do São Lourenço, só tem uma matéria aqui, inclusive, direto da Argentina, aqui no Globo.com, que na Bomboneira, em Buenos Aires, porque o estádio do São Lourenço é num bairro mais afastado.
Vai, né? Você vai em direção ao aeroporto de... Aquele outro aeroporto, não é Ezeiza, não. Aquele outro mais distante. Ezeiza é no centro.
É, o Internacional. Em vez em vez do Santos Dumont, o galeão deles.
Você passa
deles.
Por lá pelo Novo Gasômetro.
É. Aí eu tô andando faixa, inclusive, do Flamengo lá na Bomboneira.
Legal, né?
Aí pro Boca tá doido pra
que. A rivalidade saudável, desde que não haja violência, nenhum tipo de violência, eu acho bem legal.
Agora,
essa moça não me provoca aqui sempre, é uma rivalidade
saudável. Agora, esse time do São Lourenço tem o Ortigoza, que é um jogador.
Ortigoza, bom jogador.
Altamente qualificado.
Eu vou falar uma coisa aqui, eu até estava conversando com alguns companheiros lá em Porto Alegre no domingo. Duas equipes que cresceram na competição. O adversário do Flamengo de hoje e o do Botafogo de amanhã, hein?
Todos dois.
Então, essas duas equipes começaram muito mal e estão crescendo. O Atlético Nacional, em 3 jogos, ele fez 9 gols. 9 gols. 8 na Libertadores e no Campeonato Colombiano. E esse time do São Lourenço, agora o Aguirre acertou a mão. Então, é um jogo muito difícil para o Flamengo. Muito difícil.
Que é bom lembrar que os dois precisam da vitória. Não só o São Lourenço Del Magro da Argentina, como a Universidade Católica no Chile também. Os dois precisam da vitória para se classificarem. O Flamengo pode até se classificar perdendo o jogo dele. O Atlético pode. Não. E aí entraria o Flamengo e mais o...
O Flamengo só tem uma chance de ficar fora. Mesmo sendo derrotado,
se o Atlético vencer a partida.
Borges, e ainda assim, se o Flamengo não se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, da Copa do Sul, Libertadores, pega a Sul-Americana.
Valeu, 5:23. Sim, Rafa.
Voltando a falar sobre o Flamengo, como você mesmo disse, na Bomboneira, onde estão vendendo essas faixas, não é só faixa do Flamengo, não. Tem faixa do Flamengo, do Cruzeiro, tem faixa do Internacional de Porto Alegre, do Grêmio, do Santos. É uma barraquinha que fica ali, como se fosse um pequeno comércio, um camelô ali, que fica próximo ao estádio da Bomboneira, que vende essas faixas de times brasileiros. E também falando ainda em jogador que não foi relacionado para essa partida, é o Mendonça Coelho. Ele começou o ano como titular do Flamengo, jogador de ataque, muito elogiado, principalmente no início do Campeonato Carioca, mas nas últimas partidas nem relacionado está sendo para o time do técnico Zé Ricardo. Ficou fora da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, quando o time do Flamengo estava repleto de reservas, e também na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Nesses três jogos, ele sequer ficou no banco de reservas. A última vez que jogou foi pela própria Copa Libertadores da América, jogou apenas um tempo e foi substituído, foi na vitória do Flamengo pelo placar de 3-1 no Maracanã, há mais ou menos duas semanas. Lembrando que o Mancuede, jogador contratado no ano passado, junto ao Independiente da Argentina, foi contratado por uma quantia de 12 milhões de reais e tem contrato com o Flamengo até 2020, em janeiro de 2020, para ser mais preciso. Já disputou 57 partidas pelo rubro-negro carioca e marcou 8 gols, e o destino dele está, vamos dizer assim, aberto, porque o empresário do atleta vai vir ao Rio de Janeiro, pelo menos tem essa vontade de vir ao Rio de Janeiro, para de repente até negociar o jogador. Mancuede pode estar aí deixando o Flamengo nesse meio de ano, Carlos Borges.
Valeu. A questão do Mancuede realmente é uma situação igual do Mugni. Aqueles todos argentinos que chegaram. E o Mancuejo, pelo jeito, é o mesmo caminho, né?
O Mancuejo foi um investimento alto do Flamengo. É. O Flamengo alardeou, não é?
Qual outro?
Botinelli. Botinelli fez 2 gols no Fla-Flu no estádio do Santos, mas nada.
Fierro,
bem lembrado. Fechinha. Terminou jogando de lateral direito. Quer ver uma coisa? O Flamengo, ou é o Tigre, lembra do El Tigre, Ramírez?
É mais próximo agora, é o Mugni. O mais próximo agora foi o Mugni.
E o pior é que o Flamengo, sem nenhum tipo de é o jeito do Flamengo. O Mancuejo, 5 milhões, papapá, o Mancuejo, eu dizia sempre lá na televisão que o Mancuejo é o Lucas Mugni com banco de couro e direção hidráulica. Pô, comum. Como é comum o Cuejá. O investimento que o Flamengo fez no Cuejá, guardava e botava o garoto Ronaldo. Aí é que a gente fica preocupado.
Aí sim que tem que investir na base.
O Flamengo, com todo o respeito que eu tenho, eu gosto demais do Rodrigo Caetano, do presidente, mas o Flamengo é aquele cara que tem dinheiro, mas compra roupa, né? Pecável, Mário Mansa.
Nossa. Não sabe gastar. Você vai levar... Quer uma coisa, Botafogo?
Não.
Tá bom. Você complete aí, meu querido Rafael Monteiro.
É verdade. Então a gente segue em dúvida se ele vai continuar no Flamengo. O Mancuejo, o argentino, lembrando também que o Mancuejo, ele veio como uma promessa para o time do Flamengo, como um jogador forte, jogador que estaria até na seleção da Argentina num possível futuro, mas isso não aconteceu. Ele começou o ano como titular e não conseguiu engatar ali a quinta, ficou para trás e agora nem relacionado está sendo para a partida no estádio Pedro Bidegain, que é conhecido como El Novo Gasômetro na Argentina. Só para a gente finalizar, mais uma vez, com o time possível do Flamengo. O Flamengo deve começar jogando com o goleiro Alex Muralha no gol, na direita Rodinei, a dupla de zaga do Flamengo, Rafael Vaz e Hever, na esquerda Trauco, no meio campo, Márcio Araújo, Arão e Rômulo, Berrio, Everton e Guerreiro. Caso o jogador do Flamengo, Rômulo, não possa jogar, ele que está se recuperando de uma entorse no joelho, está com um grupo na Argentina para enfrentar o próprio São Lourenço da Argentina. Se o Rômulo não puder atuar, o Flamengo vai começar jogando com Muralha no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Vaz, na esquerda Renê, no meio campo Márcio Araújo, Arão e Trauco, no ataque Berrio, Everton e Guerreiro. Apenas empate já é o suficiente para o Flamengo não depender de ninguém mais tarde na Copa Libertadores da América. Carlos Borges.
Valeu, então, 5h28, continuamos ainda com o Flamengo e enfrentando a equipe do São Lourenço do Almagro, porque o outro jogo que o Bruno Mendes vai acompanhar, a partida entre Atlético Paranaense e o Universidade Católica em Santiago do Chile, interessa diretamente ao time do Flamengo, a classificação do Flamengo. E o nosso Luiz Ferreira tem detalhes do Furacão. Boa tarde para você, Luiz.
Boa tarde para você, Carlos Borges, Gláucia, Valdir, Índio Xavier, ouvinte ligadinho aqui na Rádio Nacional, vindo para o Mundo da Bola. Esse jogo, Atlético Paranaense Universidade Católica, vai acontecer lá em São Carlos de Apoquindo, Borges, interessa diretamente o Flamengo pela situação que o Rafael já colocou. Se o Atlético Paranaense não empatar, o Flamengo já está aí, o Flamengo também empatar, já está classificado. Até toda a situação que o Rafael já colocou aqui. No mínimo, a pior das hipóteses, o Flamengo fica na terceira posição, porque não pode ser alcançado pela Universidade Católica, que tem 5 pontos, Flamengo tem 9, vitória vale 3, vencendo a Universidade Católica vai a 8 pontos. Só que aí complica a vida do Atlético Paranaense, porque se o Atlético Paranaense perder, nem a Copa Sul-Americana o Furacão pega. Ou seja, o Flamengo, o torcedor
Flamengo rubro-negro, ainda pega.
O Flamengo, na pior das hipóteses, pega a Copa Sul-Americana.
O Atlético
fica na terceira posição. Lembrando, ouvinte da Rádio Nacional, está acontecendo a mesma coisa que acontece com a Liga dos Campeões. O que, que acontece? O terceiro colocado de cada grupo, ao invés de ser eliminado, ele vai para uma fase posterior da Copa Sul-Americana. Ou seja, é um torneio de consolação, mas ele não perde a oportunidade de disputar um torneio internacional. A gente vai ouvir o técnico Paulo Autuori falando dessa importância desse jogo decisivo contra a Universidade Católica lá no Chile.
É, a importância é como são todos os jogos, né? A gente não pode, nós não podemos, porque se alcançarmos algo tão cedo, né? Porque esse é o momento. Não podemos nos dar por satisfeitos com isso e nos acomodar para o resto da competição. E o lado contrário, o lado oposto, né? E nesse momento a tendência é essa. Acho que é perfeitamente possível analisar isso dessa maneira, né? Por aquilo que nós fizemos nos últimos jogos. Nós não podemos também jogar fora tudo aquilo que teremos ainda que fazer ao longo da temporada. Então é um jogo estranho e importante, porque é uma classificação para uma Libertadores. E de novo entrar numa fase de mata-mata. Todas as equipes, e é um grupo que, repara bem, todos chegam ao final na última rodada com condições de poder entrar. O que caracteriza aquilo que foi analisado anteriormente, quando do sorteio, de que seria um grupo extremamente complicado e difícil de estar seco. E eu espero que ao final a gente possa estar incluído aí nos dois classificados.
A tendência é que Paulo Autuori escalhe o Furacão logo mais com o Everton no gol, Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto e Lucho Gonzalez, Nicão, Grafite e Pablo e Borges. A vaga nas oitavas de final vale um dinheirinho bom, hein?
É.
R$2.300.000. Quem se classificar para as oitavas de final, coloca esse din-din no bolso. E chegando no meio do ano 2017, todo din-din é bom, né, Borges?
É, ajuda muito. Agora o Paulo Autuori está perigando. Perdeu 4-0 na final contra o Curitiba.
3-0.
3-0, né? Perdeu 3-0 e perdeu
3-0 também pro São Lourenço, jogando em casa na Arena
e
da Baixada.
E agora com o time com 3 titulares apenas, eu vou de 6 do Bahia, né?
6-2 do Bahia, primeiro tempo pra esquecer.
É. Então, eu vi os melhores momentos. Até 38 do primeiro tempo tava 2-1
pro Atlético.
Aos 47 tava 5-2 o Bahia.
Até equipararam com aquele jogo do Mineirão Brasil e Alemanha.
Quase igual.
Mas ele perdendo hoje vai embora. Perdendo a classificação ele vai embora.
Eu acho que vai, sabe por quê, Borges? O Petralha é um cara um pouco descompensado, né? A pressão é muito grande de uma cidade onde tem duas grandes equipes somente, né? Você perder o título pro seu rival, o maior rival, é complicado, né? Tem uma estrutura maravilhosa, tem um estádio de primeiro mundo, mas o time do Atlético não é um grande time. Aquele jogo contra o Flamengo, que eu tava lá em Curitiba, que o Flamengo perdeu por 2-1, foi um resultado mentiroso. O Flamengo não merecia perder aquele jogo.
E outro detalhe também é que dizem que o Paulo Autuori pode sair de técnico para um tipo, igual que faz o Valdir Espinosa.
É o que ele quer fazer. Última vez que eu tive com o Paulo Autuori foi em dezembro, tive com ele.
Ele pode, inclusive no próprio Atlético, sair de
técnico. Paulo já estava querendo, o Paulo fez 61 anos, já estava querendo parar, tá rico.
Passou de 60?
Não, mas passou de 60, mas tem atividade, né? Aí é diferente.
Cai,
Paulo, eu respeito. Não. Há controvérsias, entendeu? O Paulo já estava querendo parar. O próprio René, que é uma pessoa que foi lançada por ele como treinador, René Weber, já está nessa função.
Mas está querendo voltar para a técnica.
O René é porque ele é um pouco mais novo. O Paulo quer parar. O sonho do Paulo Autuori, inclusive, no ano passado, se o grupo da situação do Botafogo tivesse ganho a eleição, o Paulo viria como um lugar do manager. Não, diferente. Ele seria
o
Espinosa é. É o coordenador técnico. Ele, e o Gilson Kleiner seria o técnico. Mas aí a oposição. Mas o Paulo tem esse sonho de ser um coordenador técnico. Pode ser que aconteça.
Vamos aguardar. 5h33.
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. A repórter é Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. O principal programa fluminense de apoio à causa LGBT, o Rio Sem Homofobia, sofre com a falta de recursos e funciona precariamente. Segundo o coordenador do programa, Fabiano Abreu, as atividades chegaram a paralisar por uma semana por causa do atraso no pagamento dos salários dos funcionários, que já dura 3 meses. Mas, de acordo com ele, o atendimento foi retomado parcialmente nesta terça-feira, com a promessa de o pagamento ser regularizado até sexta-feira. Segundo o secretário, apenas 12 dos 42 funcionários do Rio Sem Homofobia estão trabalhando. E nesta quarta-feira, dia 17 de maio, data que marca a luta contra a homofobia, o Ministério Público do Rio de Janeiro também montou um estande no Largo da Carioca, no centro do Rio, para receber denúncias de homofobia. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, 5h34.
Momento Estádio.
Com ela, Astrid Nick.
Bruna Takahashi e Guilherme Teodoro, atletas do tênis de mesa, já estão convocados para os Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecerá em 2018 em Buenos Aires, Argentina. Os brasileiros foram os grandes vencedores na disputa pela segunda vaga nas eliminatórias para a competição, que aconteceu no domingo, dia 14, em Santo Domingo, República Dominicana. O tênis de mesa brasileiro vai lutar pela segunda medalha na competição. Na edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, que aconteceu em Nanquim, na China, Hugo Calderano conquistou a medalha de bronze ao bater Heng Wei-Yang, do Taipei, por 4-2. Na Argentina, será a primeira vez que os Jogos Olímpicos da Juventude serão disputados em um país do continente americano e também a primeira vez em um país do Hemisfério Sul.
Valeu, 5h35, uma boa notícia, o Luiz Ferreira já vai dar pra gente, porque tivemos campeão no surf, em Saquarema. Qual é Saquarema,
Luiz? Ainda não.
Tem um tempão que eu não vou a Saquarema.
Gosto?
Tempo. Gosto de Saquarema, mas já tem muito tempo que eu não vou.
Você gosta de Saquarema ou não conhece?
Eu conheço. Eu conheço
coisa da Saquarema. Saquarema é que nem o Mé, que é bairro de passagem, né? Vila Isabel, Mé. Bairro de passagem, mesma coisa. Saquarema
é bairro de passagem.
Não fala assim, não.
Aqui é só Zona Norte,
passagem,
não é o problema.
O lugar de passagem é Rua Piauí, mas vamos o Mé não.
Rua de passagem é Botafogo, todo mundo
Rua da passagem, inclusive, tá lá mesmo.
Vamos lá, vamos surf, vamos
isso
surfar.
Isso aí, Borges. Adriano de Souza acaba de vencer a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf, que aconteceu em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O mineirinho, como paulista, Adriano é mais conhecido, é um veterano do circuito mundial, tendo sido o segundo brasileiro a conquistar o título mundial da modalidade em 2015. Na grande final, o surfista brasileiro superou o australiano Ace Buchan por um placar de 17,63 a 17,23 em ondas de cerca de 1,5 metro na praia de Itaúna, em Saquarema. Essa foi a quarta etapa do circuito mundial da World Surf League, a Liga Mundial de Surf Profissional. Mineirinho venceu a disputa final na frente de uma multidão eufórica de espectadores. A premiação está acontecendo nesse momento, pode ser acompanhada pela internet. O ouvinte da Rádio Nacional quiser dar uma olhada, www.worldsurfleague.com, www.worldsurfleague.com.
Sabe quem tá lá? O pequeno notável.
Ih,
Glaucus.
Glaucus Arruda pé quente, hein?
Tá lá.
Glaucus Arruda
pé quente. Na área dele.
Como é que tu sabe que ele tá lá?
Ele tá lá porque a TV Brasil deixou ele lá, que ele mora em Saquarema, aproveitou e fez a matéria por lá.
Nosso querido Glaucus Arruda, grande abraço pra você, Glaucus.
5h37, a gente vai dar uma paradinha com as mensagens com o Sebastião Luiz Xavier ali e voltamos já com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Valeu, então, são 5h39, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Hoje tem Mengão na parada! É, galera, ele vai... É isso aí!
Valeu!
Ele vai estar presente hoje na transmissão de São Lourenço, Del Magro e Flamengo.
Mas amanhã não!
Mas não
amanhã também, amanhã ele disse que vem.
Se o locutor amanhã chamar,
não. Amanhã
locutor,
tem.
Quando
amanhã.
O locutor chama, não tem jeito.
Oi, rapaziada!
Amanhã não.
5h40.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Oi, rapaziada, Gláucia.
Olha, Borges, na Gávea, a rua Mário Ribeiro tem trânsito lento nos dois sentidos. Na linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento, né? Do acesso 5 em Del Castilho até o acesso 3 na Abolição. Trânsito bastante intenso no local. Você sabe que tem muito flamenguista, né, lá esperando para assistir o show do Flamengo hoje, né, Borges?
Lá
o
onde? Sol
aqui do...
Como é que é?
Lá no São Lourenço, lá no jogo do Flamengo São Lourenço.
A bagaça.
É, não, não é, né? Só é bagaça quando é outro time. Pô, tá cheio de flamenguista lá, cheio de rubro-negro. O pessoal gasta um investimento.
Ah, sim, vai. Né?
Bom, linha amarela...
Tem uma previsão de um público muito bom. Porque teve venda de sócio-torcedor aqui do Brasil. O cara já comprava aqui.
Eu
já
tava com meu ingresso comprado e minha passagem comprada pra ir pra...
rapaziada!
Pra ver outro jogo, né?
Pra ver outro jogo, semana que vem.
Um outro jogo que poderia estar em outra situação, né?
Vamos lá. Olha, linha amarela sentido Fundão, o trânsito é bom no momento, né? Eu já falei que no sentido Barra tá lento, tá bem lento. Aqui, ó, o pessoal do consulado botou invasão em Buenos Aires,
isso,
tá vendo?
Isso, Buenos Aires, querido.
Avenida Brasil em Benfica, na altura de Benfica, um caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste, trânsito bastante intenso no local também. Sabe, você gosta de redes sociais, né, Borges?
Gosto, adoro.
Tá sempre postando.
Facebook.
Quem postou também hoje, dizendo que tá aguardando o jogo do Mengão, foi o atacante Adriano Imperador, né, flamenguista, declarado.
Ele está onde? Está no Rio ou fora do Rio?
Ele está no Rio e está na expectativa da partida entre o Rubro Negro e São Lourenço pela Taça Libertadores. Ele botou uma foto dele em casa com dois amigos, com a seguinte legenda: com os meus amigos na minha casa, esperando o jogo do Mengão.
Lá Adriano é um fenômeno, né? Adriano é um fenômeno. Porque ele poderia estar jogando muito ainda, ganhando muito dinheiro.
Largou, né?
Largou tudo e não sei.
Tomara que ele tenha tido
cabeça, reserva para quando chegar aos 70, não ficar pedindo para entrar no Maracanã, né?
É isso aí.
Ai, não,
não,
é claro.
Não, é,
tô sendo realista.
Que ele não esteja gastando muito o patrimônio dele. Que ele deve ter feito um patrimônio. Deve ter feito.
Deve ter feito, mas, pô, só sai, não entra. É complicado, né?
Assim, é que eu te pergunto, Valdir, será que, vendo o exemplo do Adriano, que não é um exemplo muito legal, digamos assim, né? Por ter largado e tal, com todos os problemas que ele teve durante a carreira dele. Esse menino do Botafogo, será que ele tá vendo isso?
Eu não gosto de entrar na vida particular de ninguém.
O problema é familiar, anos, né?
Comentando como repórter, nunca entrei na vida de ninguém. Não, mas esse menino, depois eu vou falar depois, ele tá indo pelo mesmo caminho. É. Eu fico com pena que ele é gente boa demais.
Só
como
que
o Adriano
fez... de meia
como
maior,
o Adriano,
né?
Foi seleção brasileira.
Você se lembra disso? Eu cobria Flamengo em 2000 aqui pela Rádio Nacional. Cobria Flamengo Flamengo estava no Flabarro, tinha linha lá e tudo, ficava, conheceu o Adriano quando foi lançado, era um cara do bem, educado, mas ele poderia hoje estar numa posição muito menor e ter muito mais do que ele tem.
Como se... os outros, é só para fechar aqui,
fala.
Pergunta, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, retenção nas saídas para Alameda e Jansen de Melo, travessia de 17 minutos, e o fluxo é bom para o Rio, tempo de travessia de 13 minutos, obrigado, até breve.
Mas você sabe que quando ele voltar, ele vai pedir para repetir tudo, né?
O dia que tiver televisão aqui...
Graças a Deus não tem.
5h43. Teve televisão, teve rádio, teve todas as mídias hoje em São Januário.
E teve boi, né?
É, a apresentação por lá e quem teve por lá, ele.
Rodrigo Ricardo.
Sempre ligado, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, você, RR.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde aí a todos os amigos da mesa, a todos os nossos queridos ouvintes de norte a sul deste país. Realmente a imprensa estava em peso hoje para a apresentação do novo reforço do Vasco, o zagueiro Paulão. Paulão, que já tem 31 anos, seu último clube foi o Internacional de Porto Alegre. Ele conquistou também em 2013 o título de campeão brasileiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, e já passou por outros 7 clubes, já jogou até na China. Mas agora ele está lá em São Januário, foi apresentado, e se perguntou ao Paulão: Paulão, por que que você decidiu vir para o Vasco?
Vasco, sempre nunca ouvi falar do Vasco, a grandeza do Vasco, então é isso que cada profissional busca, cara. Eu busco o melhor para minha carreira sempre. Sempre que eu vou procurar estar no melhor possível. Eu saí de um grande clube com uma história imensa e vim para outro grande clube com uma história imensa também. Então é bem desse jeito. Vim para um estado diferente, viver coisas novas e busca de coisas novas. E claro, espero com meus companheiros fazer coisas boas. Não só para o Vasco, mas para o torcedor, em busca do torcedor, claro, alegrar o torcedor, porque é o torcedor que move o Vasco, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque é o que move o futebol.
Tá aí o Paulão falando da grandeza do Vasco, que foi isso que o inspirou a vir para São Januário. Também foi perguntado ao Paulão sobre ídolos do passado, principalmente ídolos na zaga. Perguntaram a ele sobre o Mauro Galvão e o Odivan. Você gostava do futebol deles, ô Paulão?
Momento vitorioso do Vasco, um momento muito bom do Vasco, teve essa dupla. Para que eu seja parecido com um deles, eu vou precisar repetir. Então, para mim, é muito chegar e falar assim: pô, eu sou parecido com o Mauro Galvão, eu sou parecido com o Odivan. Não, eu acho que cada um teve sua época. É claro, a época vitoriosa dele, pô, o que é que eu vou falar, cara? Não tenho o que falar. Assisti jogar, vi jogar, pensei em jogar e hoje, graças a Deus, estou aqui para jogar no Vasco. Então, hoje é só trabalhar. Acho que a comparação é muito difícil de se fazer, independente, de repente, da força física de um, da qualidade técnica do outro, da postura dentro de campo de um, do outro. É muito complicado essa situação, mas eu procuro sim, de repente... não repetir coisas que eles fizeram, claro, mas de repente buscar coisas boas como eles fizeram aqui no Vasco.
Tá aí o Paulão falando sobre os ídolos Mauro Galvão e Odivan, lembrando que hoje o Vasco está tentando compor a sua zaga, né? Já que vendeu o Luan para o Palmeiras e rescindiu o contrato com o Rodrigo. Dá para fechar com o Breno, que é um zagueiro que estava no São Paulo, depois foi para a Alemanha, passou uma temporada na prisão porque botou fogo na casa, mas aí voltou para o São Paulo e está quase certo de ser o outro zagueiro que vai compor aí a defesa vascaína. Vasco também que deve acertar com o Lucas Torres, Carlos Borges.
A questão é o seguinte, o Paulão, eu acho que entre o Breno e o Breno já tem mais idade e o Paulão...
Não, o Breno é jovem.
É, o Breno é mais novo.
O Breno foi lançado no time titular
do São Paulo. O problema do Breno não é na questão nem de jovem.
O problema é que jogou,
que jogou pouco, né? Jogou pouco também. É. 88 vezes numa carreira extensa dessa. Fala.
Não, só um detalhe. O Breno, ele tem 27 anos. O Paulão tem 31. Ele é mais novo. Mas ele tem uma lesão séria no joelho, o Breno, que não se sabe. Segundo lá no Vasco, estão dizendo que ele está indo muito bem nos testes físicos e tudo mais. Mas ele fez uma operação que, inclusive, utilizou enxerto no joelho de animais para ver se
acompanha
lá a articulação. Isso. E aí, muita gente, ele voltou lá da Alemanha para São Paulo, não teve aquela primeira grande passagem como teve. Acabou vendido para o Bayern de Munique, como uma das grandes revelações do futebol. Esse retorno não foi tão bom para o Breno, mas estão dizendo o Vasco, os médicos parece que vão dar ok para o Breno. O próprio Euriquinho falou que está 99% já de quase tudo fechado, e amanhã, inclusive, talvez ele seja apresentado oficialmente. E no segundo bloco eu vou falar do Euriquinho, Carlos Borges.
Valeu. Quem vai mandar um abraço vai ser o Valdir Luiz pro Euriquinho. Mas, ô, Valdir Luiz, a questão do Breno, a questão aí é um risco, hein?
É, o Breno é o seguinte. O Breno é o seguinte, Borges, ele foi lançado no time titular do São Paulo com 19 anos em 2008. Nosso Rodrigo Cata tá perfeito, ele é novo, ele tem 27 anos.
E 88 jogos, que isso aí tem jogador no que problema, faz um ano e meio.
O problema do Breno, além das contusões, ele teve problemas psíquicos.
Não, né? Ele também teve. Mas esse problema do joelho é mais grave ainda. Como é que tá passando no exame?
Ele é um kit problema, né? O Breno é um kit problema, né? Mas eu, com todo o respeito que eu tenho ao Vasco, mas o Vasco tá agindo errado, né? O Vasco tá contratando a porra. O Paulão, o pessoal lá no Sul tá comemorando a saída dele.
Sim, mas
o Paulão é um jogador limitado. Eu fiquei rezando pro Botafogo
trazer
ele. Limitadíssimo. Jogador que é batedor. Falou do Odivan. O Odivan jogou muito mais bola que ele. Tomara que ele acerte no Vasco. Tomara. E o Anderson Martins, já tô sabendo que tem clube entrando no circuito.
É, o Anderson Martins é mais qualidade.
O Breno, não deixando o caixa de fósforo perto e dando força, dando moral para ele, recuperando lá no Capres, que o Alex Evangelista é muito bom, pode ser que
pela idade dele. Agora você, Valdir, só um detalhe, contratar um jogador com problema de joelho, meu Deus do céu, não dá para entender.
Aí você,
com 20 e poucos anos, que o cara que jogou 88 jogos na carreira, para quê?
Para
gastar um dinheiro? Pra,
claro, contrato, não, e o pior... O Vasco, aí você critica o Vasco, eles ficam lá aborrecidos, fecham a cabine, faz tudo, entendeu? Não gostam de ser criticados. Mas a gente está criticando aqui as posturas profissionais. Quando eu critico aqui o presidente, o Euriquim, profissionalmente, não tem nada de pessoal contra eles. Mas o Vasco é muito grande. O Vasco ficou 21 dias sem jogar. 21 dias, nesses 21 dias, o Vasco tinha que ter contratado pelo menos dois zagueiros.
Ontem o Jorge Ramos falou isso. Por que não contrataram antes?
Sabe por quê? Porque acreditou que ia ganhar do Palmeiras. Aí levou aquela carroça do Palmeiras e jogo duro com o Bahia. Vai entrar com uma pressão dobrada, que o jogo é em casa, o Bahia ganhou de 6. Um ponto pro Bahia é ótimo. Empatar com o Vasco,
pro Vasco pro Bahia, não. Vai ter até show
da Ivete Sangalo quando chegar lá. Mas empatar com o Bahia pro Vasco é ruim, o Bahia. Que depois tem o Fluminense, que é clássico. Então, a Cláudia Leite. Duas são maravilhosas.
5:50.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Será inaugurado nesta quinta-feira, às 20 horas, o primeiro centro de treinamento de formação de alta performance voltado para o remo no país. O espaço está instalado no Estádio da Lagoa, instalação administrada pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e faz parte do legado dos Jogos Rio 2016. A iniciativa é da Federação de Remo do Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Exercício Experimental e Aplicada da Universidade Federal Fluminense. O estádio de Remo da Lagoa recebeu obras de melhoria realizadas pelo governo do estado e abrigou as competições de remo e canoagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Atualmente, é o único legado olímpico a ser transformado em centro de treinamento.
Valeu, 5:51. Antes do Fluminense, deixa eu dar um pulinho no trânsito com a nossa Glaucia Araújo, com aquele pipi, 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 pipi.
Parece o Chaves chorando, mas tudo bem.
Trânsito. Vamos lá. Com Glaucia Araújo.
Diga lá, Glaucia. E o tempo também, porque vai chover, hein? Você disse que não, mas vai chover.
Não disse nada. Você só pediu o trânsito de novo pra gente falar sobre a Ponte Rio-Niterói.
Isso. Né? É isso,
precisamente.
Que
você
quer saber, né? Bom,
que isso? Interdições?
A concessionária Ecoponte tá interditando diariamente dois trechos de 100 metros de extensão, um em cada sentido, né? Ali entre aqueles pórticos 3 e 4 da Ponte Rio-Niterói, na reta do Cais do Porto. Essas interdições são para finalizar as obras de instalação das baias operacionais, que estão previstas para serem concluídas no final do mês, entrando em operação em junho. Cada interdição ocupa uma faixa de rolamento por sentido, por isso que o trânsito na ponte tem andado meio complicado, tá, Borges? Em direção ao Rio, as interdições ocorrem de segunda a quinta, de 2 da tarde até as 4 da manhã do dia seguinte. Sextas-feiras, a interdição começa às 5 e vai até as 10 da manhã de domingo. Aí, no sentido Niterói, de segunda a quarta vai de 11 da noite até as 4 da tarde do dia seguinte. Quinta, de 11 da noite às 3 da tarde de sexta, sábado, de meia-noite às 5 da manhã, e a partir das 11 da noite, e domingos, né, no sentido Niterói, fica uma faixa interditada o dia todo até meia-noite. Isso tem, às vezes, né, tem complicado um pouquinho o trânsito na Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói continua na mesma, sentido Rio, o trânsito é bom, tempo de travessia estimado em 14 minutos. No sentido Niterói, o trânsito está mais, um pouquinho mais complicado, mas não muito complicado hoje. 17 minutos o tempo de travessia, né, em direção a Niterói. Carlos Borges, fora isso, trânsito segue com aquelas mesmas retenções de sempre. A Avenida Brasil, né? Lembrando aí que ali na altura de Benfica tem um caminhão enguiçado, ocupando uma faixa da pista central, sentido Zona Oeste. No sentido Zona Oeste, o trânsito já é ruim normalmente. Com o caminhão enguiçado fica um pouquinho pior, trânsito bastante intenso no local, Borges. Do tempo, eu falo daqui a pouquinho. Você
tem,
quer que fale agora mesmo?
Amanhã no Engenhão, não?
Ai, ai. Amanhã o Engenhão vai ficar parado.
É mesmo?
É.
Você vai conseguir sair amanhã? Amanhã é outro papo para o Mazela e você. 5h54. O Fluminense que enfrenta o Grêmio hoje. O Grêmio que estreia na, na Copa do Brasil, né? O jogo será lá na Arena do Grêmio. E o Maurício Costa traz notícias do Fluminense.
Qual é, rapaziada? Fala Carlos Borges e amigos do Mundo da Bola. Vamos falar sobre o Flusão, que tem a primeira pedreira na Copa do Brasil hoje, já contra o Grêmio. E o técnico Abel Braga tem problemas para escalar o time do tricolor carioca hoje à noite. Não vai poder contar com Orejuela e Wellington Silva. O volante equatoriano sente dores musculares na coxa direita e o atacante tem pubalgia. E por isso ficaram no Rio de Janeiro, não foram a Porto Alegre, estão aqui no Rio fazendo tratamento intensivo. O Fluminense divulgou a informação sobre as lesões, sobre o que ocorreu com os jogadores ontem à noite. E antes disso, especulava-se bastante que os atletas seriam poupados para evitar o surgimento de possíveis lesões. E isso foi questionado ao capitão tricolor Henrique. Henrique, como é feita essa avaliação? É o jogador que pede para ficar de fora ou é o departamento de fisiologia do Fluminense que decide se eles vão jogar ou não?
Então, eu acho que, né, hoje já tem, se modernizou muito essa parte física, né? Então hoje já tem equipamentos que não precisa o jogador falar se está bem, se não está, se está cansado ou não. Acho que isso a gente já mostrou, diferente de quem joga dentro de campo, vai se dedicar, se doar ao máximo. Né? A gente não sabe quem ele vai colocar amanhã para jogar, mas, como disse, quem ele colocar sabe da batalha, sabe o que vai enfrentar amanhã e com certeza vai dar conta do recado.
Tá aí então o Henrique explicando a ausência do Orejuela e também a ausência do Wellington Silva. E a gente fica na dúvida quem o Abel Braga vai escalar para a partida de hoje à noite contra o Grêmio. No meio de campo, no Pombo, primeiro volante, praticamente confirmada a presença de Pierre, jogador que chegou a treinar separadamente no início do ano, atuou muito bem na final da Taça Guanabara contra o Flamengo, reconquistou a confiança da Abel Braga e hoje faz parte do grupo tricolor e desbanca inclusive Douglas, que poderia jogar como primeiro volante um pouquinho mais recuado. Agora, no ataque, o técnico Abel Braga tem mais de uma opção. A primeira opção para o lugar do Wellington Silva é o Marcos Júnior. É a troca natural. Assim, Abel não alteraria o sistema de jogo que o Fluminense vem adotando. Mas a torcida está ansiosa e quem está de volta é Gustavo Scarpa. Ele entrou aos 40 minutos da segunda etapa do jogo contra o Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e está à disposição. E Henrique comenta o retorno do craque tricolor.
Scarpa está, né, voltando, está pegando o ritmo, sabe? A gente sabe da qualidade que ele tem, do potencial. Com certeza vai nos ajudar muito, como já fez, né? Então a gente espera que, né, ele possa estar 100% também, para que a gente possa, que ele possa nos ajudar aí nessa sequência que a gente tem, uma sequência, como disse, difícil, né? A gente tem um começo de Santos, Grêmio, Atlético Mineiro fora e assim por em diante. Então é difícil, complicado, a gente sabe, mas acho que está todo mundo consciente do que deve fazer ali de campo.
Olha, Abel, a pressão da galera é grande, quer ver o Scarpa jogando novamente, mas será que o Abel Braga colocaria o Gustavo Scarpa desde o início? Eu acho difícil, hein, Borges?
Valeu! Tá aí o Fluminense enfrentando o Grêmio. O grande confronto hoje, fora o jogo da Copa Brasil. Não, sim. Fora o confronto é Abel contra Renato Gaúcho.
É. Um com mais rodagem, que é o Abel, né? O Abel, eles se enfrentaram como jogador várias vezes. ambos como, é, como jogador. O Abel ainda pegou, enfrentou o Renato como jogador, o Abel já como treinador, que o Renato tem 55, o Abel tem 64, então a diferença é de 9 anos. Eu estive lá no Grêmio, estava até comentando, eu fiquei espantado com a estrutura do Grêmio. O Espinosa me levou para conhecer os vestiários, as dependências, sala de aquecimento. Olha, Borges, é brincadeira, as cabines de rádio, sabe, o acesso. O Grêmio tem um belo estádio, o Fluminense vai encontrar um adversário muito difícil.
E só para lembrar que o estádio não é dele, né?
É.
Não é dele.
O dele tá numa briga. O dele tá lá, aquele que a gente fez. Nós fizemos, eu e você, tivemos a felicidade de fazer o último jogo lá no Olímpico.
Grêmio e Internacional.
Grêmio e Flamengo.
Grêmio e Flamengo, é.
Mandei Luxemburgo era técnico do Grêmio.
Isso mesmo. 2012. 5h58, Luiz Ferreira tem um detalhe.
Fim de papo, Borges, dá uma passadinha no futebol internacional. Juventus venceu o Lazio por 2-0, inclusive com o gol do brasileiro Daniel Alves, outro marcado pelo italiano Bonucci, se sagrou campeã da Copa da Itália. Primeiro aí, a Juventus está de olho na tríplice coroa. Já tem a Copa da Itália. Vai atrás do Scudetto, o campeonato italiano, e ainda vai atrás da Liga dos Campeões, faz a final contra o Real Madrid no dia 3 de junho lá em Cardiff. E na França, o Mônaco venceu o Saint-Étienne por 2-0, se sagrou campeão francês depois de 17 anos.
5h59.
Nacional Jornalismo.
Sempre ação, jovem com réplica de pistola é ferido durante a operação do BOPE na Cidade de Deus. Raquel Júnior.
Um jovem de 17 anos que portava uma réplica de arma de fogo foi atingido pela polícia e está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. O jovem foi atingido durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. A Polícia Militar divulgou uma nota informando que foi recebida a tiros na comunidade e que o jovem, que segundo os policiais tinha envolvimento com o crime, foi atingido na localidade conhecida como Rocinha 2, onde criminosos estariam refugiados. Segundo a polícia, ele portava um simulacro de pistola, mas os policiais só perceberam que não se tratava de uma arma de verdade após a revista. Ainda de acordo com a nota da corporação, o irmão do jovem seguiu com uma equipe de policiais para a 32ª Delegacia de Polícia na Taquara, também na Zona Oeste, onde foi registrado o caso. A polícia não informou o motivo da operação na Cidade de Deus e divulgou que em outros pontos da comunidade foram apreendidas 2 pistolas, munições, drogas e radiotransmissores. Moradores da Cidade de Deus realizaram um protesto contra a operação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 24 unidades escolares, entre creches, unidades de desenvolvimento infantil e escolas, tiveram as atividades suspensas nesta quarta-feira na Cidade de Deus, na Praça Seca e em Acari. Mais de 5 mil estudantes ficaram prejudicados. Do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Valeu, Raquel Júnior. 6h mais um minutinho. Boa noite pra você. Agora é hora do fogo. Luiz Ferreira e Botafogo, ele que bate legal.
Você tem...
manda legal.
Você tem que decidir.
O Rui gosta de manda legal. Eu gosto de bate legal. Faz assim, bate... igual aquele juiz do Flamengo.
Não vamos, né? Não vamos existir.
Legal.
Eu não diria vamos existir.
Que é uma cabeça... bem legal.
Tá legal. Não vamos estender esse papo, vai ficar complicado, ainda tem criança ouvindo. Borges, o Botafogo se prepara para o jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, cara, Atlético Nacional da Colômbia, do Nacional de Medellín, amanhã no estádio Nilton Santos. Botafogo só depende de si. Uma vitória coloca o Botafogo na segunda fase da Libertadores da América. E...
empate não, né?
O empate vai depender do resultado de Barcelona de Guayaquil.
Se derrota, aí vai partir para o outro jogo.
Hoje esse
jogo. Não, o jogo acontece amanhã, 19h30, lá no Monumental de Barcelona, em Guayaquil.
O Botafogo já vai entrar.
Já vai entrar sabendo o que tem que fazer. Já vai entrar sabendo o que tem que fazer o Botafogo. Só que a atuação do Botafogo, aqueles 2-0 lá em Medellín, foi aclamada por muita gente, aquela bela atuação do Botafogo, está servindo de modelo para o Jair Ventura inspirar o time para a partida de amanhã. O Jair Ventura fala sobre isso, vamos ouvi-lo.
A lembrança que eu tenho é que esses bons momentos nos deram uma situação ainda de lutar na competição, de a gente ter ainda 2 jogos para resolver a nossa classificação. Então a gente sabe que a parte, a gente é muito difícil você vencer todos os jogos, as equipes oscilam. É assim no mundo inteiro, não é só com a equipe do Botafogo. Então a gente sabe que tem que voltar essa situação para a gente conseguir quanto antes a nossa classificação, né? Fica a lembrança, e uma lembrança boa né, e curta, né, que faz pouco tempo, do que a gente é capaz de fazer. Então isso nos deixa tranquilo que a gente pode voltar a fazer o que a gente sabe, né, que é apresentar esse bom futebol, né, e conseguir os resultados e conseguir a classificação automaticamente.
Isso aí, o técnico Jair Ventura. E na coletiva, Borges também se falou do Sassá.
É...
Perguntar pro Saivento. Antes da gente.
O Sassá tá fazendo uma sassarada, né?
Ele tá dando sassarada na vida dele, Borges. A verdade é essa. E foi a primeira pergunta da coletiva hoje foi essa. Jair Ventura, e o Sassá? O que você pode falar do Sassá pra gente aqui na Rádio Nacional?
Foi o que eu falei. Eu acabei de responder sobre o Sassá. Eu falei na última coletiva e volto a repetir. O Sassá, o futuro depende dele. O que eu tenho pra falar é isso.
Curto e grosso, Jair Ventura. A informação que a gente tem, até o Valdir pode complementar, é que o Sassá pode parar no Cruzeiro. Por que o Cruzeiro? Porque o Neilton, que está emprestado ao São Paulo, tem os seus direitos federativos ligados à Raposa. E como o Cruzeiro tem um bom relacionamento com o Botafogo, e Neilton jogou muito bem pelo Botafogo, na temporada, interessaria essa negociação. Falou-se também no Palmeiras, mas a negociação não deve andar para frente.
O empresário que tentou...
Deu uma cavadinha. Fora outras informações. Bosta, que a gente sabe é que tem um monte de gente cavando. Real mesmo, só essa negociação pelo Cruzeiro, fora o que o Valdir vai trazer para a gente agora.
Isso aí é verdade. Essa é a formação tua e do Bosta. Formação real. O Botafogo quer o Neilton e o Cruzeiro tem interesse no Sassá. O problema é que o Sassá, ele está totalmente sem ambiente no clube. Sem ambiente. Ele foi afastado não pelo Jair Ventura.
E também não é esse papo. Ontem eu falei aqui com o Jorge Ramos aqui. O papo de só chegar atrasado do treino é papo. Tem muito mais.
Muito mais. Relacionamento com o grupo, posturas dentro do vestiário, nas viagens. E pediu arrego ao presidente. Foi lá, conversou, pediu arrego. Aí tudo bem. Botafogo levou ele para passear na Colômbia. Ele foi para Colômbia. Aí depois chegou aqui, começou a faltar treino. Eu não gosto de entrar na vida pessoal de ninguém, mas é público notório. Botafogo jogando. E ele com uma foto, com um copo de uma bebida dentro de uma boate, sabe? Ele não tá nem aí. Então, ele tá procurando sarna para se coçar. O próprio pai dele foi uma pessoa do bem. Conversei com o pai dele no outro dia lá no treino. Ele não tá dando ouvido a ninguém. Ele tá totalmente mudado. Talvez uma saída dele do Rio seria o ideal, que aí ele vai para outro lugar, vai para BH.
Ou muda.
Porque o problema
vai de vez.
E a realidade é a seguinte. O Botafogo tem que negociar o Sassá já. Sabe por quê?
Senão perde dinheiro.
30 de junho, ele já pode assinar um pré-contrato com alguém. E aí, chega em dezembro, ele dá um tchau pro Botafogo e um abraço pro Gaiteiro. Então, o Botafogo tá...
E vai ficar ganhando dinheiro lá, só treinando a parte.
Então, o Botafogo tá louco para resolver essa questão. Ele só não foi pro CSKA da Rússia por causa daquela foto que ele colocou na rede social... Sem camisa,
com os maços de dinheiro.
E com os maços de dinheiro.
Ele tentou copiar a foto de um boxeador chamado Floyd Mayweather, que fez isso. Mas o cara é cheio de dinheiro lá, o boxe é outra cultura.
O Sassá é boa gente, é um garoto legal, mas tá deslumbrado. Olha, eu temo, tomara que ele ponha a cabeça no lugar, pra depois não ficar que nem um monte que eu conheço pedindo pra entrar no estádio.
É isso aí.
E pra fazer jogo beneficiado. Mas não é cismou, não. É que eu não é cismar, não, Grosso.
Mas é mesmo.
É porque eu vejo, eu trabalho, eu tô 40 anos nisso. Se um monte de cara que jogou muito,
pede
como. Dá um ingresso pra mim aí.
Deixa eu dar um detalhe aqui de um um detalhe de um ex-jogador que eu tava acompanhando Seleção Sport TV. Na Sport TV, eu cito aqui porque a gente acompanha, porque a gente tem que acompanhar. William. William, quarto zagueiro, espetacular, jogador do Corinthians, boa gente. Não, ele disse que 99% dos jogadores... Eles têm problemas. 99% de jogadores. Apenas 1% conseguem administrar bem a vida.
Esse rapaz, ele não foi um zagueiro comum, mas é um cara inteligente. Boa postura, fala bem, foi ser gerente de futebol do Bahia, agora está como comentarista. Eu conheço poucos. Ele não foi um super zagueiro.
Não
foi um cara que jogou bem, jogou limitado, mas soube levar a vida. Então, eu já vi um monte que jogaram muita bola. Que você me conta, pô, me leva lá na TV, pô, me arruma pra comentar um jogo aí, pô, me arruma um ingresso. E gente como? E vários, hein?
Que ganharam títulos
importantes, campeões brasileiros, teve gente que ganhou Libertadores.
5:08, vamos fazer uma paradinha e voltamos já, já.
da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola. Carlos Borges.
2:11, tem o nosso Rodrigo Ricardo com Vasco e aqui o nosso Glaucio Araújo já com trânsito aqui e problemas aí na Cidade de Deus. Mas o estádio, o programa estádio, você vai estar hoje?
Hoje vou estar.
Mas com essa camisa?
Marrom.
Uma camisa melhor, Brandão. Essa camisa não é ruim para a TV?
Não.
Quadriculada?
Essa camisa parece aquela toalha de mesa, meu irmão.
Claro, quando eu cheguei aqui.
Olha aqui.
Bota o carro que eu vou lá em casa buscar a porra.
Estádio da TV hoje é com a Daniela, Dani?
É Daniela. Eu estarei no primeiro. Para você que quer ver um jovem e simpático, primeiro no último bloco.
Ao lado de uma simpática.
Simpático até passa. Jovem é forçação de barra.
Depois vocês do rádio ouçam uma senhora a partir de 8 da noite.
7 da noite, viu? 7 da noite, então não.
Ah, é a maquiagem, índio. É a maquiagem.
Na TV Brasil Estádio, teremos o Mundial de Surf. Final, Adriano de Souza venceu em Saquarema. O Igor Santos vai comentar essa vitória. Marília Arigoni faz uma reportagem sobre o início da temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa aqui no Rio de Janeiro. E hoje é dia de fliperama, com Guilherme Neto, falando sobre o games no estádio. E o futebol, tudo sobre a rodada da Copa do Brasil, Libertadores, com a Daniela Christoph, com o Valdir Luiz comentando lá. A NBA também, com o Igor, comenta sobre a primeira partida final de Conferência Leste, entre o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics. Tá certo? Gostou? 6:12, 6:13. Fala do trânsito, mas fala dos problemas da cidade.
É, primeiro, Antes do trânsito, Borges, vamos falar que o Centro de Operações Rio está fazendo um alerta aí na Cidade de Deus. Está acontecendo uma operação policial lá na região e podem haver interdições nas vias do entorno. Então, o pessoal do Centro de Operações pede para que se evite a região da Cidade de Deus. Pessoal do Twitter, né, o pessoal, os internautas, dando conta de tiros de grosso calibre na Cidade de Deus. Os moradores, né, do local, dizendo que parece que é uma guerra, né, pelo barulho dos tiros, parecendo uma guerra. Tem vários helicópteros, agora a gente já sabe, vários helicópteros da polícia lá no local. Bom, voltando aqui para a ponte Rio-Niterói, sentido Rio, o fluxo é bom, tempo de travessia em 13 minutos. No sentido Niterói, retenções do pedágio, as saídas para o contorno, Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia aumentou um pouquinho, passou para 22 minutos. Certo, Borges?
Sempre assim.
Fala outra coisa. Só para fechar aqui da Cidade de Deus, fala. Apesar de relatos de tiros na Cidade de Deus, o trânsito é bom na Edgar Werneck, na Miguel Salazar e também na linha amarela.
Por enquanto, eu não preciso evitar.
Por enquanto, mas não, é bom evitar por uma questão dos tiros, né? Então, mas assim, em termos de trânsito, o trânsito está tranquilo na localidade, mas tem uma operação policial.
6h14, agora sim, Vasco da Gama, de novo você, Rodrigo Ricardo, que saiu do jogo do Vasco, deixou o Maurício lá pro jogo do Vasco e Bahia, foi pro jogo do Botafogo, a pedido seu na viagem, é verdade?
Eu pedi, eu quero o Bonner do meu lado, que ele vai se recuperar.
Rodrigo Ricardo, você e o Vasco.
É verdade, o Bonner falou que vai se recuperar. Agora quero dizer que foi um grande prazer viajar com o Valdir Luiz, que realmente é um cara super jovial, fala do início ao fim da viagem, puxa... Traz aquelas conversas.
Fala muito, né?
Aquelas histórias maravilhosas.
Deixa ninguém dormir.
Rádio, gente finíssima, foi muito bacana. Bom, em relação ao Vasco, quem falou depois da coletiva do Paulão foi o vice-presidente de futebol, o popular Euriquinho, filho do Eurico Miranda, que falou sobre as contratações, falou que o Breno está praticamente fechado, falou que o Lucas Torres também. O Anderson Martins, ele já disse que está um pouco mais difícil, porque é um investimento um pouco mais alto. Então talvez o Anderson Martins já esteja um pouquinho mais longe de São Januário. E ele falou também, obviamente, né, sobre essa estreia desastrosa do Vasco da Gama. Começou o campeonato levando uma goleada e depois se perguntou a ele o que, que a gente pode esperar do Vasco da Gama nesse Brasileirão, Euriquinho.
Eu cresci e me forjei aqui como torcedor do Vasco, conquistando títulos. E eu acho que o Vasco, em qualquer competição que entre, por mais que a crítica... acho que não é possível, que não é possível, o Vasco entra para ganhar a competição. Depois de ganhar a competição, se não for possível esse objetivo, ele tem que tentar ir para a Libertadores. E aí vão tecendo os objetivos, mas o Vasco sempre entra numa competição em busca de conquistá-la. Se hoje nós efetivamente temos um poder de investimento menor que outros, a gente também sabe que o futebol, é claro que o futebol é capitalista. Normalmente quem tem mais dinheiro tem mais chance de ganhar. Mas não quer dizer que vá ganhar. Essa é a grande... É até por isso que move tanta coisa e move tanta gente.
Tá aí, Euriquinho. O futebol é capitalista. Lembrando que o Vasco é o elenco em termos de valor, segundo a empresa Transmarketing, 15º elenco em termos de valor. O elenco mais valioso é o elenco do Cruzeiro, que está avaliado em cerca de 70 milhões. Lembrando também que esse ano é um ano de eleição no Vasco da Gama. Muita turbulência à vista. Carlos Borges.
Você que é amigo do Boino, e eu sei que você já pelo WhatsApp já recebeu os contatos aí, só para um palpite, qual o palpite do Boino para esse meio de semana, o jogo de hoje, São Lourenço e Flamengo,
Fluminense
e para amanhã?
Grêmio, não, Fluminense,
olha, Fluminense
e Grêmio
também. Fluminense e Grêmio. 1-0 São Quanto? Lourenço, 1-0 São Lourenço.
E Fluminense e Grêmio.
Furacão, aí eu não sei o que acontece, façam as contas.
Certo. E Fluminense e Grêmio?
0-0.
0-0. E o Botafogo e Atlético Nacional amanhã?
2-0, Fogão.
Oh. Ah, meu Deus do céu. 5-17.
Ah, meu Deus do céu.
Vamos falar do Fluminense. Maurício Costa chega com o Tricolor, que vai enfrentar o Grêmio Porto Alegrense hoje pela Copa do Brasil. Vamos lá.
Borges, no primeiro bloco eu trouxe as ausências do Fluminense para a partida de hoje e também falei do retorno do Gustavo Scarpa e a importância dele para o time tricolor. E o Fluminense está precisando realmente de reforços, até porque vai pegar um time muito difícil pela frente, o Grêmio, que estreou no Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente sobre o Botafogo 2-0 na Arena de Porto Alegre, palco da partida de hoje à noite. Esta vai ser a sexta vez que Fluminense e Grêmio se enfrentam em uma Copa do Brasil e a vantagem é do time gaúcho. Fluminense levou a melhor em 2005 e 2015, mas foi eliminado pelo tricolor gaúcho em 2001, 2004 e também no ano de 2010. Agora em 2017, depois de três derrotas seguidas, o Flusão voltou a vencer na primeira rodada do Brasileiro contra o Santos no Maracanã. E tem pela frente a equipe que talvez tenha apresentado o melhor futebol da primeira rodada ao lado do Palmeiras. E pior, é o atual campeão da Copa do Brasil. E qual vai ser a postura do Fluminense jogando fora de casa contra esse forte Grêmio? O Fluminense é um time que vai para cima, ofensivo por natureza. Vai mudar para essa partida? O capitão Henrique responde.
Olha, eu acho que tudo depende da gente, né? Nós temos uma equipe bem ofensiva, mas as coisas vêm acontecendo porque a gente acho que vem fazendo nos treinamentos, nos jogos, o que o professor pede. Então, a gente espera assim que a gente possa continuar nessa sequência de fazer gols, para que, como no jogo de Copa do Brasil, mata-mata, um gol fora é importante, então a gente espera que amanhã não seja diferente e a gente consiga fazer esses gols.
Um dos grandes trunfos do tricolor carioca é o Henrique Dourado. Se quando ele substituiu o Fred ano passado, a torcida pegava no pé, hoje, o artilheiro do Flusão na temporada, tem a galera tricolor torcendo ao seu lado. E Henrique sabe bem a trajetória de Dourado.
Então, acho que o Dourado ele veio numa época que saiu, né, o Fred, artilheiro, fazendo gol direto com o Fluminense. E claro que ele chegou com uma carga muito grande. O Henrique Dourado não é um jogador que faz gol, um jogador que nos ajuda muito dentro de campo, que se doa, se dedica. Às vezes, claro, que ele precisa cuidar de dois zagueiros e acaba se desgastando mais. Mas ele está numa fase, vem numa crescente também. Né? Como eu disse, ele é uma pessoa que nos ajuda muito lá na frente, né, na marcação. E agora, né, acho que está pegando mais confiança também e as coisas vão acontecendo. Então, como eu disse, é um grande jogador, um jogador que faz a diferença e que ajuda muito a gente dentro de campo. A gente espera que amanhã ele possa continuar nessa sequência fazendo gols.
Bom, o Fluminense deve jogar com o Diego Cavalieri, Lucas Henrique, Renato Chaves e Léo, Pierre Wendel Sornossa, Richarlison, Marco Júnior e Henrique Dourado. Dá pra ganhar do Grêmio com esse time, Borges?
O time tem a ausência do Orejuela, né? Que no meio vai entrar o Pierre.
O time fica mais.
E o Marco Júnior no lugar do Wellington Silva? Resolve o problema?
Não, se eu fosse o Abel. Abel. Abel é um grande treinador. Eu entraria mais compactado. Eu entraria com o Marco Júnior no banco, deixar o Marco Júnior no banco. Entrava com dois atacantes, o Richarlison e o
Henrique outro menino,
o Henrique Dourado.
E quem no meio? Mais um, tem que ter mais um aí.
Botava o Pierre
Sornossa,
Douglas. Botava Pierre e Douglas na contenção. Abriu o Wendel para um lado, o Sornossa para o outro. A time ficava mais encorpado. E o Grêmio vai para dentro, hein? E é o tipo do jogo que o Fluminense não pode fazer um resultado ruim para ter chance de 31 de classificar. Que o Grêmio jogando em casa, claro, o Botafogo jogou muito mal, mas o Grêmio tem um time muito ofensivo. Joga para cima, o Luan tá muito bem, tem o Pedro Rocha, tem o Lucas Barros. Os laterais estão presos. Um tá pesado demais, que o Marcelo até se machucou, Marcelo Oliveira, e o outro, Léo Moura, já perdeu o Rio de jogar do lateral. Mas a velocidade que imprime o meio-campo do Grêmio é um negócio muito importante. O Ramiro chega muito bem, tanto é que fez dois gols contra o Botafogo.
6:21.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola. A repórter é Fabiana Sampaio. Fabiana, boa noite.
Boa noite, Borges. A Justiça Federal negou a concessão de habeas corpus em favor do empresário Miguel Skin, mantendo sua prisão preventiva. Skin é investigado na Operação Fratura Exposta por crimes cometidos na Secretaria Estadual de Saúde do Rio durante a gestão de Sérgio Cabral. Ele é acusado pela força-tarefa da Lava Jato por corrupção ativa e organização criminosa, além de obstrução da justiça. Segundo as investigações, o empresário seria o responsável por organizar um cartel de empresas estrangeiras para fraudar licitações de serviços e produtos de saúde do governo estadual. De acordo com o parecer do Ministério Público Federal contra a soltura de Miguel Skin, a prisão deve ser mantida para garantir o prosseguimento das apurações. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio, conosco do Departamento de Jornalismo. Vem o Momento Estádio em 122.
Momento Estádio.
Astrid Lick.
Foram definidos na seletiva nacional que aconteceu em Foz do Iguaçu os atletas que farão parte da Seleção Brasileira de Canoagem e Slalom e disputar as competições internacionais da modalidade em 2017. Ao todo, 45 canoístas disputaram a seletiva e os atletas classificados no K1 masculino são Pedro Gonçalves, Guilherme Mapelli e Renan Soares. No C1 masculino, Felipe Borges, Charles Correia e Leonardo Curcel. E no C1 e K1 feminino, Ana Sátila.
6h23. Destaque para o Botafogo. Amanhã tem Botafogo e Atlético Nacional de Medellín. Amanhã tem Ricardo Mazella, Valdir Luiz e também o nosso Rafael Monteiro para o jogo que vale muito para o Fogão amanhã. 20h45 no estádio Nilton Santos, o Nilton. Você, Luiz Ferreira.
E o Botafogo quer recuperar o bom futebol da primeira parte da fase de grupos da Copa Libertadores. Esse foi o papo do técnico Jair Ventura com o elenco alvinegro. Vamos ouvir.
Na verdade, assim, os resultados oscilaram, né? Mas o nosso modelo de jogo, a nossa maneira de jogar, não. A gente não conseguiu os resultados, mas a gente não pode achar que já está tudo errado. A mesma coisa quando nós tivemos um bom momento, vencemos vários jogos, a gente não se achava a melhor equipe do mundo. E não é por causa das derrotas que a gente vai achar que nós somos a pior equipe do mundo. Então é buscar um equilíbrio. Eu acho que não só no futebol, na vida, tudo é equilíbrio. Então você tem que saber lidar com o momento quando a bola não entra e também não achar que é a melhor equipe do mundo quando você está vencendo. Acho que esse é o grande segredo do futebol e da vida de todos nós.
E aí, técnico Jair Ventura, amanhã Nacional transmite Botafogo Atlético Nacional a partir das 21 horas, Borges.
E de imediato, 6h24. É o Flamengo que joga contra o San Lorenzo del Magro pela Libertadores América, jogo importante. E você vai agora com o Flamengo aqui no programa No Mundo da Bola, fechando essa edição de hoje, já fazendo o aquecimento para o jogão de logo mais. O Luiz Ferreira conversou com Rui Fernando Cara, da Nacional, sobre o San Lorenzo e Flamengo, o histórico da decisão da Copa Mercosul em 2001. Você já fala, Valdir Luiz. Vamos ouvir então.
Vamos ouvir o Rui. Dos dois. Papo do nosso Luiz poeta.
O nosso Rui, o cara, vamos lá.
Alto nível essa conversa.
Teve lá.
Então, Rui Fernando, nesse esquenta, nessa expectativa para Flamengo e São Lourenço, muita gente lembra daquele histórico Flamengo e São Lourenço, final da Copa Mercosul de 2001. A Argentina vivia um período conturbado politicamente, a partida se chegou a ser adiada e você estava lá para outra emissora. Conta para a gente como é que foi aquela cobertura da partida e também a partida em si, o que aconteceu lá?
Bom, jornalisticamente foi uma das melhores coberturas que eu já fiz na minha vida, né, profissional, porque o jogo estava marcado para o dia 21 de dezembro de 2001, a final São Lourenço e Flamengo no Novo Gasômetro, mesmo estádio da partida de daqui a pouco, e o Fernando de la Rua, pressionado pelo povo, consequentemente não suportou e teve que renunciar, mas enquanto isso, a Argentina virou uma bomba atômica, explodiu manifestações em todo o país, era bomba de gás lacrimogêneo, era todo mundo se manifestando, enfim, uma situação insuportável e o jogo acabou sendo adiado. Os jogadores do Flamengo tiveram que deixar o hotel em táxis, porque não tinha condições de ônibus estar à disposição, então mais de 10 táxis para os jogadores irem para o aeroporto com a comissão técnica, enfim, toda a delegação. Então foi uma situação inusitada. E olha, vou te falar, é muito tensa, inclusive para a gente da imprensa, né? Para mim, eu nunca tinha vivido uma situação dessa, um país praticamente em guerra civil, e nós também da imprensa tivemos muita dificuldade de chegar até o aeroporto estava fechado, enfim, uma situação muito difícil de ser vivida, e a coisa só se normalizou, ou começou a se normalizar, depois que o Fernando de la Rua renunciou ao cargo de presidente. E aí, num acordo entre o Flamengo e o São Lourenço, a partida foi remarcada, afinal, para o dia 24 de janeiro. E nessa partida, o Flamengo acabou perdendo nos pênaltis para o São Lourenço, que naquela ocasião foi o campeão da Mercosul.
24 de janeiro de 2002. O time do Flamengo era bom, era melhor do que o São Lourenço? Ou você pode dizer que o Flamengo deu mole e acabou perdendo o título?
Não, o time do Flamengo era completamente diferente daquele time que jogaria no dia 21 de dezembro, né? Só para você ter uma ideia, o Flamengo não tinha um principal jogador, um dos principais, que era o Edilson Capetinha, que já tinha deixado a Gávea. Então, se o jogo fosse em dezembro, eu não tenho dúvida que o Flamengo seria campeão. Mas mesmo com um time inferior, em janeiro, o Flamengo fez jogo duro, empatou no tempo normal e só perdeu nos pênaltis, né? Aquele time do Flamengo tinha o Rome, que acabou perdendo o último pênalti, né? E o San Lorenzo foi o campeão. Tinha o Juan, que está hoje no elenco. Inclusive, o Juan também perdeu o pênalti. Bom, mas enfim. Mas o time do Flamengo, da decisão de janeiro, o time do Flamengo de janeiro era bem inferior ao time do Flamengo de dezembro. Se o jogo fosse em dezembro, eu repito, o Flamengo, não tenho dúvida, teria sido campeão.
E para hoje, qual a sua expectativa?
Ah, para hoje, acho que o Flamengo ganha a partida. Acho que o Flamengo tem tudo para jogar com regulamento, jogar no contra-ataque, explorar a velocidade do Berrio e usar a garra tradicional, o Márcio Araújo marcar e o Flamengo colocar em prática e evidentemente, uma situação importante, a parte tática, né? O Flamengo está muito bem montadinho pelo Zé Ricardo, né? Acredito que o Flamengo hoje faça um bom papel.
Beleza, Rui. Obrigadão pela sua participação aqui.
Valeu. Obrigado a você, Luiz Ferreira.
Valeu, cara, e também o nosso Rui Fernando e o Luiz Ferreira. Mas a nossa Glaucia Rocha tem um fechamento aqui do trânsito pra gente no programa No Mundo da Bola.
Linha amarela sentido Fundão, o trânsito é bom. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a Água Santa, fluxo intenso no local. Bom, ali na sentido Barra Recreio, Jacarepaguá, pra quem tá indo pra essas localidades, tem que fazer opção pela Estrada dos Bandeirantes. Uma operação policial acontece na Cidade de Deus e pode causar interdições. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção do pedágio às saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia aumentou para 25 minutos no sentido Rio. O trânsito é bom, Carlos Borges.
Hoje, sintonia.
8 da noite.
Com especial apresentação da galera, né?
Exatamente, com a participação de toda a equipe de esportes da Rádio Nacional. Sintonia Nacional.
Palpite rápido, Luiz Ferreira. Fala lá.
1-1.
Flamengo e São Lourenço.
2-2.
2-2.
1-0, Flamengo.
Tá bom, hein? Você tá animado.
Então você vamos... tá bonzinho, hein?
Um abraço, hein?
Outro.
Ah, controvérsias. Quero viajar, né?
Ah, é? Você fica com as últimas dos bastidores da política com Rosinha Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho, a partir de 9 da noite, com as emoções de São Lourenço e Flamengo direto.